parte com a, com apoio financeiro do governo federal, parte com a vinculação de receitas orçamentárias estaduais e municipais. É claro, e eu esqueci de dizer antes, que no caso da educação, a solução adotada com o Fundef e depois transformada no Fundeb amenizou as disparidades no caso do financiamento educacional, mas ela amenizou só no interior do Estado. E a complementação federal não é suficiente para tratar das disparidades que existem entre os Estados brasileiros. Né? Agora está falhando. Bom, eu não vou mencionar isso aí, queria só chegar no final. Por que que eu, voltando aqui atrás um pouquinho, falta 1 minuto e 32 segundos, por que que eu disse que nós precisamos talvez rediscutir o regime de garantias? Né? Porque o regime de garantia foi fixado em cima do orçamento. O orçamento oscila em função da conjuntura econômica. Se a conjuntura econômica vai mal, a arrecadação cai. E os recursos para financiar programas essenciais também caem na mesma proporção. Né? Uma tese que eu tenho defendido é que, de repente, a garantia deveria ser fixada em razão da população e não em razão do orçamento. Se você fixa um piso de que o governo não pode gastar menos do que X reais per capita corrigido pela inflação, não programa X, na educação, na saúde, você tem um regime de garantia muito mais eficiente, porque você estabelece um piso, não obstante, se a situação econômica e a conjuntura da receita for mais favorável, pode gastar mais. Mas se a conjuntura é adversa, o piso está garantido. Então, é uma medida que você faz essa opção pela vinculação orçamentária, você cria a regra universal dos regimes de transferências, que a gente precisa discutir no Brasil, e nós estamos tentando discutir nessa questão federativa aí na comissão, é adotar o que se chama universalmente de um regime de equalização de receitas. O que é um regime de equalização de receitas? Dito rapidamente, é um regime no qual, dadas as capacidades tributárias que a Constituição assegura, e dada o fato de que a renda e a produção é concentrada territorialmente, as disparidades de bases de tributação são concentradas no território. Né? O regime de equalização busca fazer o seguinte, bom, qual é a disparidade entre um Estado A e um Estado B que vem determinada pela concentração da base tributária? E estabelecer uma regra que diz o seguinte, olha, mas independentemente da situação, ninguém pode, nenhum Estado ou nenhum município pode ter uma receita orçamentária per capita inferior a um determinado piso. E o alcance desse piso seria garantido exatamente pelo regime de transferências do governo federal. Então, todo mundo está abaixo desse piso, deve chegar até aqui, né? Como um piso mínimo para garantir essa situação. Nós simulamos aí em outro estudo, está até num livro que eu vou deixar uma cópia aqui com o senador, o que seria a mudança decorrente de um regime de equalização no caso brasileiro. Ali embaixo é a receita per capita base, é a curva azul, né? E a curva vermelha é de quanto você elevaria os estados que estão abaixo desse padrão com um regime de equalização, dado o montante atual do Fundo de Participação dos Estados, por exemplo. E no caso dos municípios, veja que a aplicação de um regime de equalização corrigiria aquela diferença anterior. Onde era 10% acima, passa a ser 25% da população em 10% dos municípios com capacidade. Então, se quiserem, depois a gente pode discutir isso em mais detalhes. Eu queria só ressaltar, para concluir, que a proposta de equalização não é nenhuma novidade. Quer dizer, no regime de 65, a ideia estava lá, só não era aplicada da forma como se aplica hoje modernamente nas federações conhecidas. Mas é uma questão que não seria muito difícil da gente trazer aqui agora. Então, a conclusão, eu já tinha dito antes, é que a gente precisa pôr no debate nacional, obviamente nada como alguma coisa que possa ser implantada da noite para o dia, mas precisa pôr no debate nacional a discussão do que deve ser o nosso federalismo fiscal, à luz das necessidades de construir um regime que seja condizente com a criação de condições propícias para uma gestão eficiente das políticas públicas e para aderir ao princípio de que o cidadão não pode ser penalizado, do ponto de vista das suas chances de subir na vida, por ele ter nascido num lugar onde a capacidade fiscal da jurisdição política que lhe atende ou que lhe presta o serviço é insuficiente para atender É o mínimo indispensável. Não sei se seria o caso de deixar para fazer uma primeira resposta às perguntas que o senador mencionou, no final, das vantagens da federalização e das desvantagens. Que aí pode propiciar um debate em torno da mesa. Então, eu queria... Obrigado a todos pela atenção.
Obrigado, professor. Eu quero passar a palavra agora ao Marcelo Barros Gomes.
Eu trouxe aqui uma versão do... Se for do seu interesse,
eu
trouxe
aqui. Eu quero informar que o Tribunal de Contas escolheu fazer a divisão de dois, entre dois, não é isso? Então, eu passo a palavra primeiro ao doutor Marcelo Barros Gomes.
Obrigado. Senador, o papel do Tribunal de Contas da União, fundamental, é assessorar o Congresso nos debates de política pública. Eu acho que é oportuna essa participação. É relevante para o debate, senador, colegas da mesa, que o Tribunal recentemente fez a análise das contas do governo e estamos agora divulgando esse relatório, essa conclusão de accountability do governo no período. O tema escolhido pelo relator foi sustentabilidade do crescimento. Passo o senhor as fichas síntese, senador Cristóvão, das principais conclusões das contas de governo 2011. Existe uma janela de oportunidade para que esse crescimento se prolongue por um tempo necessário para que o Brasil possa, finalmente, na sua história, sair de, vamos dizer assim, desse patamar de subdesenvolvimento e alcançar um PIB per capita compatível com países desenvolvidos. As contas desse ano trouxeram restrições a esse crescimento. Restrições vinculadas a gargalos em infraestrutura, restrições vinculadas à questão da ciência e tecnologia, principalmente o baixo percentual de aplicação em ciência e tecnologia, não só governamental, público, mas também de empresas, comparado no mundo, as empresas no Brasil investem muito pouco em ciência e tecnologia. Gargalos vinculados à própria questão da condução da política econômica. E um dos pontos do desenvolvimento regional, e um dos pontos fundamentais também trazidos nas contas, é a questão do patamar educacional do país como forma de superar desigualdades e restrições. Então, as contas de governo, esse ano, trouxe esse tema e eu acho que é oportuno para o debate. Passo ao senhor. Outra publicação são os temas recorrentes que vem se verificando na prestação de contas de governo nos últimos 5 anos, de 2007 a 2011. Então, eu diria que existe uma questão de governança pública relevante a ser superada no país para que, finalmente, as palavras eficiência, efetividade, eficácia passem além do conceito, mas sejam um atributo constante das políticas públicas nacionais. Um dos exemplos aqui desses temas em destaque é a total ausência ou insuficiência de indicadores de eficiência e eficácia para acompanhamento das políticas públicas. Está aqui. Não se pode conhecer o que não se mede, não se conhece o que não é medido. Então, há que se fornecer indicadores robustos das políticas públicas e esse acompanhamento tem sido muito difícil, porque se eficiência é uma relação custo-produto ou eficiência do processo, não temos sistemas que tragam esses indicadores. Efetividade é o resultado final da política pública, então inexistem também indicadores de efetividade que possam mensurar a atuação do governo no período. Não pode dizer que a atuação Teve impacto? Não teve. Mas simplesmente que existem esses indicadores. Outra questão aqui são as prestações de contas de convênio, restos a pagar. E esse livro aqui, senador Cristóvão, trata desses temas que a gente acredita que, se superados, podem aumentar a probabilidade de governança e de alcance das políticas públicas. Nas contas de governo, essa vai ser a minha vertente, o capítulo 4, que trata da função de educação, ele tenta, para todas as funções de governo, apresentar a execução do gasto, os resultados da atuação governamental no exercício e as ações de controle externo. Com relação ao orçamento, 77% desse orçamento, que foi autorizado em 2,01 trilhões, empenhado 81% do orçamento, 1,68 trilhões, 77% corresponde a encargos especiais e previdência, outras funções, 20%, e educação é a quarta função em termos de gasto, totalizando 58 bilhões, ou 3% dos empenhos. Outras funções, saúde, 4%, assistência social, 3%, defesa nacional, 2%, e trabalho, 2%. Com relação aos valores liquidados, há que se destacar que, com relação à participação do PIB, a função educação realmente foi a que mais recebeu recursos, e as despesas empenhadas mostram que, ao longo do tempo, foi a função que mais cresceu em termos de gasto governamental, na ordem de 140%. Outras funções que tiveram diminuição: indústria, 34%, de esporte, menos 19%, de esporte e lazer, habitação, menos 15%, reforma agrária, menos 3%, comunicação, menos 7%, urbanismo, menos 3%. Mas a maioria das funções houve aumento, e a educação realmente recebeu recursos bem acima da média de outras funções. Um fenômeno que se verifica é o aumento sistemático das transferências para a educação básica. Apenas no último ano houve um aumento da ordem de 33%, apesar do ensino superior ser a competência principal da União, é fundamental a participação, né, da União nessa descentralização e transferência para a educação básica, e ela tem aumentado ao longo do tempo. Se juntarmos todas as outras subfunções, elas são maiores que o ensino superior. Com relação ao Fundeb, houve também, a partir de 2009, devido ao percentual de 10%, um aumento também substantivo dos valores do Fundeb, da ordem de 57%, chegando a um montante aproximado de 9,1 bilhões. Essa é uma análise numérica, não diz sobre o mérito, se é suficiente ou não para aportar recursos para as políticas, mas o fato é que realmente vem crescendo. Com relação aos mínimos constitucionais previstos para aplicação na função educação para manutenção e desenvolvimento do ensino, foi acima do previsto constitucionalmente, 19,36%, o mínimo constitucional é 18%. Então, atendeu e superou. Essa também foi a análise do Tesouro e do próprio Tribunal de Contas da União. Contudo, falando um pouco do impacto, acredito que, do ponto de vista orçamentário, acredita-se que realmente o governo tem aportado mais recursos, fático, é uma questão fática, mas quando fomos analisar no TCU, algumas questões cuja causa parece ser a qualidade ou a questão da educação, algumas coisas surgem que eu gostaria de trazer aqui para o debate. A primeira é a persistência das desigualdades regionais. Apesar do crescimento do PIB per capita ser inegável, as desigualdades regionais persistem de forma sistemática nos últimos anos, a partir, inclusive, da estabilidade econômica, de 1995 a 2008. Então, se esse gráfico mostra que não houve mudança relativa das desigualdades do país ao longo do tempo de forma significativa. segundo o IPEA, nesse ritmo. Em 2074 somente é que o Nordeste chegará a 75% do valor da média PIB per capita nacional. Aqui não se discute o avanço da renda per capita, mas sim a comparação regional da riqueza. É relevante também a correlação entre essa desigualdade apontada, persistente. O Nordeste não chega a 40% da média nacional de 40 e poucos por cento PIB per capita, da média nacional PIB per capita. E parece vinculada à questão educacional e os índices educacionais mostram que existe uma correlação quase que direta entre as desigualdades e o tempo de escolaridade. Esse gráfico do IBGE mostra a proporção de pessoas com 25 anos ou mais de idade, com 25 anos ou mais de idade, com 15 anos ou mais de estudo. Então, o Nordeste ali tem a metade da região Sudeste. Contudo, se a aplicação dos 26 bilhões em políticas de desenvolvimento regional forem aplicados, a grande conclusão do estudo é que as desigualdades permaneceriam. Ou seja, a efetividade da política de desenvolvimento regional, se tudo funcionasse bem, ela não alcançaria o seu objetivo almejado, porque, primeiro, pelo ritmo, e, segundo, pelo ataque das causas da desigualdade. Então, o que o tribunal está concluindo nesse estudo, desenvolvimento regional e desigualdade regional, é que a educação, alguns autores até falam, o professor Alexandre Randes, deve ser o foco, o fundamento da alavancagem econômica, por um lado, e inclusão com mais igualdade. Os impactos do sistema educacional também revelam uma posição aí não muito agradável do Brasil em relação a outros países, em matérias fundamentais de leitura, matemática. E é um dado relevante. A gente entende que há progresso, mas lentos. Esse indicador da OCDE mostra que, nesses quesitos, nós estamos muito aquém. Com relação à educação profissional, rapidamente, esse levantamento da Fundação Dom Cabral mostrou que uma restrição da sustentabilidade do crescimento é a própria oferta de mão de obra qualificada. É um programa muito importante do governo, educação profissional, para atender esse déficit em procuras de técnicos. É, sem dúvida, conforme o meu colega Dr. Márcio falou, é uma questão de médio prazo. A educação não se mede num ciclo orçamentário ou mesmo num PPA, mas houve um esforço muito grande na expansão da rede federal de ensino profissionalizante, saltou de 354 escolas, espera-se em 2014 alcançar as 562. É um programa robusto, um caminho concreto do governo para a melhoria da qualificação de mão de obra, com algumas restrições, quando fizemos as auditorias, que existe a necessidade de ampliação de quadros de professores e técnicos, principalmente nos estados fora do eixo sul-sudeste. Políticas de combate à evasão, integração entre rede federal e setores produtivos locais. As contas do governo trazem muito mais informações sobre as restrições do crescimento sustentável. Citei algum exemplo aqui. O Sérgio...